De novo.
Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Deu uma zica aqui.
Agora foi, né?
Ele disse que foi.
Não, tá vendo? Bem. Agora foi. Não, agora foi. Tá rolando. Sejam muito bem-vindos, caras. Desculpa, a gente não pagou o boleto da internet. E daí deu essa zica
deu
aqui,
ruim
ó.
Isso aí.
Olha lá, deu ruim. Agora apareceu. Tudo bem?
Tá okay.
Tudo bem, meus caras? Então, pra você devedor, eu vou fazer uma mesma piada. Pra você que tá devendo aluguel, devendo gás, devendo condomínio, devendo agiota. Esse é o naufrágio total. Aí,
também.
Antes era da maturidade. Esse já começa a ser naufrágio total, entendeu? Tá, postou a mãe no poker, entendeu? Tá devendo a mãe, vai entregar a senhora, entendeu?
Começa com um boletinho, né?
Começa
devendo um boletim.
Tudo na vida começa com um boletim. A vida adulta, né? O naufrágio da maturidade, ele inicia-se quando você olha e fala: é tudo isso de imposto?
Exato.
Não é?
Ou não existe almoço grátis mesmo.
É, meus amigos. Até por sinal, eu trouxe minhas contas aqui, ó. Superchat hoje é pra pagar meu aluguel, meu condomínio, tá? E a luz? A luz trouxeram da vizinha. Alguém errou e me deu da vizinha.
Ela tá pagando mais ou menos?
Ela tá pagando menos. Olha lá.
Mas também deve ser.
Como é que tá o consumo dela nos últimos meses? Será que ela tem dicas de...
Lívia nos lembrando que esquecemos do Instagram.
Ah, mas eu lembrei do Instagram. Que o Instagram, a gente não pagou o boleto no Instagram também. Vamos lá. Ai, essa dupla ao vivo. Podcast.
Márcio Henrique Souza chegando. Vim pelo Brasil podcast Paralelo. Seja muito bem-vindo.
Boleto.
Márcio, não prometemos absolutamente nada.
Tá? Aquilo que você viu no Brasil Paralelo foi o nosso melhor. Tá? A partir dali, meu amigo. Ali... Chegou num limite ali, vocês não têm ideia do quanto nós nos esforçamos pra fazer.
É dali pra baixo.
Cadê o suporte? Do...
Não, acho que tá suporte. Ali na tua.
Pega ali. E aí, Instagram? Tudo bem, Instagram? Mas é isso aí, Márcio. O que você viu até agora foi legal, Márcio? Foi bom?
Faça essa pergunta para as pessoas, cara.
Não, eu sei, as pessoas elas vão ser...
É igual em família, fazer o que vocês querem comer? Puta, nunca mais acaba a definição disso, cara. Melhor dizer, vamos comer pizza, e aí as pessoas, se quiserem, digam.
Isso é verdade, é a definição de como fazer um evento dar certo. Você fala, galera, eu tô indo em tal lugar, quem quiser chega.
Quem
aí
chega,
a galera chega.
Exatamente.
Tá? Galerinha do Instagram, nós estamos ao vivo no YouTube, tá?
Estamos ao vivo no YouTube.
Oi, tchau.
Tá bom? Lá pro YouTube.
Francisco Arton, isso é uma coisa que a gente vai discutir hoje aqui. Boa tarde, assistindo do meu trabalho, né? Ou seja, tá pagando boleto e ao mesmo tempo,
ah,
né?
Mas acho que deve ser o horário do almoço dele, né? Ajuda
espero
aí,
espero que seja.
Ajuda aí. Né? Não tenho responsabilidade alguma para essas coisas também.
Alô, amigos do Será. meus credores.
Só
né?
Para contrário. Vamos pro YouTube?
Vamos pro YouTube, galera. Galera do Instagram, vamos pro YouTube, por favor. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar de boleto, vamos falar de coisa ruim, vamos falar de dívida, vamos falar de noite mal dormida, treta de relacionamento, briga com a esposa.
Estelionato. Entendeu? Nota fiscal com nome de borracharia, custando R$727, à meia-noite.
Ai. Isso aí dá uma treta.
Vamos falar
sobre nunca mais conversei com meu irmão desde aquele dia, entende? É isso aí,
mais
sobre sonegação de imposto.
Mais ou menos isso.
O boleto, herança.
Melhor ficar no boleto, porque senão...
Tantos podcasts possíveis, né? É um multiverso. O boleto é um multiverso da loucura, né?
Da loucura.
É isso aí, gente.
Da loucura.
É isso aí.
Então, vamos para os avisos paroquiais, né?
Vamos para os avisos paroquiais. Então, avisos paroquiais. Muito bem. Avisos paroquiais. O seguinte, gente, que era que a gente tinha que avisar?
Acabamos de sair.
A Lívia vai ficar louca. A Lívia vai ficar maluca. É o Ângelo Freitas.
Agora podemos começar. Sejam muito bem-vindos. Bora. Sejam muito bem-vindos.
Agora sim. Agora aí, ajuda. Oh, o Ângelo tá realmente ajudando. Ele tá ajudando a pagar o boleto da maneira dele, do jeito dele, entendeu? Toda doação vai ser utilizada. É, mas vamos lá, vamos lá. Falar sobre os avisos paroquiais. Você anotou lá, Chico? Não, você não anotou.
Não, mas o primeiro deles é... os podcasts que a gente foi, vai, vamos por
isso. Isso, então, vamos, pronto. Isso, muito pronto. Bem. Bem, o primeiro deles é, o pessoal falou, Lívia, é só cena, tá só brincando. O pessoal falou que assim, vim pelo Brasil Paralelo, coisa e tal, então a primeira coisa que a gente queria aqui é agradecer a produção do Brasil Paralelo, sim, principalmente Arthur Morrison e Lara Brenner, que nós conseguimos fazer um podcast impecável. Entendeu? Foi maravilhoso.
Né? Arthur Morrison, Larry Brenner. Né? Bem americano. Né?
Com Chico e Jota. Mas a questão é, foi muito, muito bom mesmo. Então quem não assistiu ainda, vai lá, corre lá. Vamos botar o link aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição a gente vai colocar o link do podcast da Brasil Paralelo. Tá? Então foi muito legal a gente conseguir explicar o nosso projeto de uma maneira que talvez quem nos acompanha nunca tenha visto a gente explicar dessa maneira. No site, no canal do YouTube da Brasil Paralelo tem vários cortes que eles fizeram. Então YouTube. Dá para você... dá para você ver, ter os conteúdos lá. Então foi muito legal mesmo. Foi muito bacana estar lá no Brasil Paralelo. Falando em Brasil Paralelo também, agora amanhã, dia 25, estreia Guerra do Imaginário, em que eu estarei lá, né, tanto no evento de lançamento no YouTube, quanto também quando você assinar lá o Brasil Paralelo, eu vou estar lá no primeiro episódio falando de Chesterton, tá? Mas enfim, além disso também, teve outro podcast que a gente foi e que é uma outra bolha que se aproximou da gente. Também seja bem-vindo você que veio pela minha Biblioteca Católica. Nós participamos do Tertúlia. Tivemos aí uma maravilhosa tarde que a gente foi lá para Dois Irmãos. E aí a gente viu o grande, maravilhoso estoque da Biblioteca Católica. Roubamos alguns livros, quer dizer, não, nos deram alguns livros por caridade. E fizemos parte também do podcast deles, também falando sobre amadurecimento.
E tomamos um belo chope no fim da tarde lá.
Isso,
belo, belo, nossa, lugar lá.
É verdade. É verdade, é verdade. Então, um abraço aí pro Everton, pro Júnior que tava lá também, o Básica convidou a gente e tudo mais. Foi isso, né? E agora vamos para as novidades. Novidades. Para você que chegou agora, tá? Saiba, a gente tem um site por assinatura chamado Confraria dos Náufragos. Então entra aí no osnáufragos.com.br, descubra, tá? Dentro desse site a gente quer o quê? Que você seja resgatado.
Descubra. Descubra, ótimo.
Volta!
Descubra. Mas de fato é assim mesmo, gente. A gente levou... O podcast da Brasil Paralelo, acho que levou uma hora e meia pra gente responder a primeira pergunta, que era o que é os náufragos. É a melhor explicação que a gente podia dar. Então agora você entra na conferência e vê a quantidade de coisa que tem pra além daquilo lá, tá? Pra
além daquilo então, lá. Entra lá, descubra, tá? Vai falando, Chico, agora eu tô conversando com a galera aqui.
Entra lá, então você vai ter o Conferência dos Náufragos, é o nosso site por assinatura, no qual a gente tem os podcasts que você vai ver aí, já tá 216, né? Então, obviamente, tem 215 para você assistir. Fora o que tem de live no Instagram, liberado, que você quiser assistir, você vai conhecer muita coisa. A gente tem muito conteúdo gratuito e funciona quase como se fosse uma aula cada podcast, tá? E aí, dentro dessa Conferência dos Náufragos, a gente faz o nosso trabalho de resgate, um princípio, o começo de resgate do seu naufrágio existencial. Se você assistiu o podcast da Brasil Paralelo, você vai saber do que se trata isso. E a forma como a gente faz é através do trabalho com o seu imaginário, com imaginação. Então, a gente tem curso, a gente tem masterclass, mas a gente também tem clube do livro, clube do seriado, clube do cinema. E a gente tem também estudos de caso dos nossos confrades. Talvez isso seja seja o principal prato que a gente pode apresentar. É o fato de que a gente tem grupos no WhatsApp, onde a gente está lá, próximo dos confrades, conversando sobre seus naufrágios. E temos estudos de caso em que os próprios confrades que quiserem, evidentemente, mandam um pouco do seu naufrágio. De maneira anônima, a gente faz uma aula sobre o seu naufrágio. E isso é tudo disponível nessa nossa confraria, que é uma assinatura mensal por apenas R$49,90.
R$ 49,90.
Tá. Se você quiser ganhar desconto, faz o plano anual, que daí é R$499, você ganha 2 meses de grátis, e você vai acessar uma infinidade de conteúdos. Se você entrar no site, você vai ver a quantidade de coisa que tem lá, né? Uhum. E se você entrar agora, a gente está fazendo uma jornada do náufrago, que a gente acabou de começar, né? Onde a gente está recuperando uma lives que a gente fez em 2019, na nossa primeira jornada do Náufrago. Estamos acompanhando o pessoal junto lá num grupo do WhatsApp. No mês que vem a gente vai usar o nosso programa Reconstruindo a Sua Vida, que também é um curso bem, bem específico que nós fizemos e traz muito resultado para as pessoas. Depois a gente vai trabalhar com roteiros, depois a gente vai explicando na sequência. Mas tem toda uma jornada para esse semestre todo, para te ajudar a mapear o seu naufrágio, saber em qual você está e dar os primeiros passos para você começar de fato a se resgatar dele. Perfeito. Esse é o nosso propósito com a confraria, com tudo que tem lá dentro e mais especificamente com essa jornada. Então, venha. Acabou de começar, entendeu? Você não vai, não existe chegar atrasado quando a gente tá saindo do naufrágio, entendeu? Em que momento demorei pra sair do meu naufrágio? Não, saia!
Porra, corta! Só que importa. Esse é um ótimo corte. Né?
Como essas pessoas existe. Que ainda estão no YouTube, estão no Instagram e não estão no YouTube. Isso é um naufrágio, entendeu? Eu já avisei, vai pro YouTube.
Saia do Instagram, a gente vai desligar essa live daqui a pouco, galera do Instagram, tá? Em instantes a gente vai desligar essa live aqui. Entendeu? Mas é isso,
venha,
tá?
Pagar um boleto pra gente.
Essa era a mensagem no final das contas. Pague o seu boleto da confraria, o seu carnê da confraria, tá bom? Porque pagando o seu boleto, eu pago o meu, entendeu? É uma troca justa.
É uma troca justa. É uma troca justa, eu acho também. É R$49,90 por mais de sei lá quantas aulas tem lá.
Porra!
600 aulas, né?
Meu Deus do céu.
Alguma coisa assim.
Então se você chegou agora, aqui ó, uma binha... Vai ouvindo os outros podcasts. Na outra abinha, abre a confraria.
Ah,
abinha. Na outra. Aba.
O que é uma abinha?
Aba, tá? Aba, ouvindo um podcast aqui. Na outra aba, já entrou na confraria. Na outra, já tá ali o Hotmart assistindo um outro conteúdo. Entende? É isso. A gente espera isso de você. Tá bom?
Exatamente.
Enfim, é isso. Lívia agradeceu. Muito bem! Arrasaram nos avisos. Ah, então agora estamos liberados para poder trabalhar. É isso?
É isso.
Porque se fala em boleto, já me dá vontade de trabalhar.
Dá uma vontade.
Ai, gente. Ó, vocês aqui, ó. Já foi 10 minutos aqui no Instagram. Tá? É. Venham pro
tchau.
YouTube.
Beijo. Tchau. 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 Sai. Vaza. Pronto. E como que a gente... Assim, a gente acabou nem falando direito, né? Sobre o que a gente vai falar. Mas eu acho que é assim quando a gente recebe os boletos, né? Por onde a gente começa?
Você começa pagando.
Vai dar pra pagar quantos? Qual é o mais importante? Não é? Eu acho que pra todo mundo.
Não, a gente não falou nada sobre boleto, até porque é uma experiência universal, porra. Eu acho que cada um pode contar o seu cara, a sua experiência.
Para. Suculentas beija-flor. Gente, meu filho de 5 anos aqui vendo vocês disse: mãe, eles parecem aposentados. Cara, isso é uma conquista de vida, cara. Eu, obrigado a essa criança de 5 anos. Isso é um sonho sendo realizado, cara. Parecemos aposentados, cara. Por que será?
Caralho, cara. O que aconteceu? Pergunta. Não. Suculento.
Com velho eu tô parecendo, cara.
Suculento. Eu pareço aposentado. O Chico Kay, eu?
Okay. Mas é verdade. Ok, eu entendo achar isso. É a roupa de mendigo, é isso? Estavam achando meio mendigo, um lugar meio escuro, sei lá.
Um papo meio estranho, tipo, estamos jogando conversa fora. Suculento beija-flor, pergunte pro seu filho o que é que ele acha, o que a gente tá. Eu não sei se eu quero saber a resposta. Vamos uma pergunta, porque eu quero saber.
Minha criança, se eu fosse aposentado, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui.
Cara, e que time dessa criança, né?
Sensacional.
Eu fico
cara.
Com dó que essa criança um dia vai ter que pagar boleto e toda essa criatividade.
Vai ser perdida.
O brilho no olhar, essa percepção diferenciada da realidade vai ser assim, triturada por boletos, entendeu?
Vai ser perdida.
Ai, cara.
Vai ser perdida. Você que tá no Spotify, se não tiver assistindo, acho que não vai entender muito.
Não, tá. Agora é vídeo. YouTube, tá? Agora tem vídeo no Spotify. É. Tá?
Exatamente.
Não bota essa criança ao vivo. Não, gente, deixa.
Não. A gente já põe os podcasts.
Já tá escutando.
Pra não criança. A gente faz a marcação lá, não é pra criança. Porque a gente fala palavrão. É. Entendeu? Aí vem.
Não,
vem,
deixa. A criança já. Essa percepção dela vai conversar com a gente, ela vai ficar sempre traumatizada. Tipo, meu Deus, aquele dia que eu tive que conversar com aqueles dois aposentados.
Agora eu realmente fiquei curioso. Será que é a geladeira aqui atrás? Não sei se vocês percebem que tem uma geladeira aqui atrás. Que é só sonográfica, porque a gente não usa. Enfim,
cara,
vamos pagar o boleto.
Maravilhoso, que maravilhoso. Pagamos o boleto da juventude.
Pagamos o boleto agora da existência, né, com esse comentário. Enfim.
Mas vamos lá, falando em ordem, a Cristiane mandou uma ordem aqui. Primeiro eu pago o boleto do cartão. O boleto do cartão é um boleto necessário e muito eficiente mesmo, né?
Isso. Porque só quem já ficou devendo sabe.
Só quem já pagou o mínimo. Não, você pode pagar o mínimo.
Nunca faça isso. Nunca faça isso.
Dicas de... Hoje também vai ter dicas financeiras.
Dicas financeiras de quem não tem nenhuma educação financeira a prestar a ninguém. Mas o fato é isso. O maior juros é o do cartão de crédito.
O maior juros é do...
Então, se você joga tudo no cartão, saiba que é melhor você pagar esse cartão. Porque é melhor você dever qualquer outra coisa menos o cartão de crédito. Em 3 meses, você está... prostituindo na rua pra pagar as contas.
É, tem isso.
Não tem como.
Né? Não, é mendicância mesmo. Você vai. Não, mas eu acho uma ordem. Depois paga os outros. É isso, entendeu? First thing first e depois paga os outros. Mas é engraçado a questão do boleto, né? Porque quando você começa a receber o boleto, é a certeza de que você já está se comprometendo com a realidade em um nível muito pessoal, ao ponto de você ter um comprovante de residência e você está consumindo alguma coisa. E que aí tá no teu nome, né? Tipo, não é teu pai que tá pagando, não é tua mãe que tá pagando. Não é assim, mãe, leva esse chocolate no mercado. Não, não é isso.
Mesmo que chegue, você tá morando com os pais e chegue lá alguma coisa que seja tua mesmo, né? Um boleto que seja pra você pagar. Eu acho que é um daqueles que a gente chama de... Algum daqueles marcos externos que indicam que você tá passando de fase no jogo da vida, né? Você tá entrando na fase da maturidade, você sustentar a si mesmo nesse processo. A chegada do primeiro boleto, ele é marcante por conta disso, né? Significa que, bom, agora você começa a pagar suas próprias contas, né? Idealmente falando. Então, ele é uma primeira marca, digamos assim, em que você começou a lidar com a conquista da vida adulta. Portanto, exige maturidade.
E a gente vai ter que começar a lidar com a conquista da vida idosa, Chico, porque...
O que foi agora?
Suculentas Beija-Flor nos responde. Tô de fone, ele só viu.
Eu falei.
Ele disse que é porque estão vestidos como vôs, que são aposentados. Acho que é por causa da jaqueta e gola polo e o xadrez que meu pai sempre usa. Olha aí. Estamos vendo com uma jaqueta. Essa jaqueta aqui, depois que eu assisti Breaking Bad, eu me sinto meio Walter White com essa jaqueta, assim. Sabe?
Ah, é, porque tem isso. Umas cenas que
tem uma cena que eles usam umas jaquetas assim.
Bom. O que eu vou falar?
É o que deu pra pagar, meu.
Tá aqui, a gente acorda com 4 graus, entendeu? Esse escritório tem 10 graus a menos do que o tempo lá fora. Eu tenho que ir com 3, 4, 5 jaquetas aqui. E aquilo, isso é pra desmistificar aquilo que as pessoas dizem. No frio as pessoas ficam mais elegantes.
Não, fica
o cu que fica. Fica parecendo um mendigo, entendeu? Um mendigo cheio de coisa
não
pra
dá,
ver se,
não
se
dá,
esquenta um pouquinho.
Não dá.
Felizmente
todo,
é assim, meu querido.
Todo curitibano já dormiu vestido pra acordar e não precisar tirar roupa. É, pra trocar o pijama pela roupa. Não, não dá, não dá. É inviável. Entende?
É, exatamente. Então, eu não tô usando a roupa que eu quero. Eu não estou usando. Eu estou usando
essa roupa
que dá
não
pra usar.
Combina com o meu perfil, né?
É. Exatamente.
Mas é verdade. Voltando ao assunto, obrigado, viu? Manda um abraço pro seu filho. Tá?
Mas, eu vejo como elogio, porque eu desde os meus 17 anos que eu gostaria de ser uma pessoa idosa, ser reconhecido como uma pessoa que viveu, entendeu? Ser respeitado.
E eu acho também, né? Todo mundo quer chegar a uma idade que fala assim, eu não tenho mais idade pra isso.
Ah, isso, né? Eu já, desde os meus 17 anos. Inclusive, tem um conteúdo da Confraria que tá faltando, que é o Relatos de um Velho Jovem, que é justamente
porque
o meu relato.
Não, porque o Chico falou, não tenho mais idade pra essas coisas.
Não tenho mais idade pra essas coisas, né? Ana Luísa, fica de pijama por baixo. Mas certamente, Ana, isso aqui é que aqui a gente é mais profissional, então a gente tem algumas ceroulas, entendeu? Tem umas coisas que esquentam mais que pijama. Né? E a gente usa, porque às vezes a gente é um pouco acima do peso e aí o pijama com a roupa não fecha. Não fecha. Entendeu? Ou seja, meio lento, meio gordo, meio velho agora, meio aposentado.
Ah, eu tô tão aposentado que eu tô... Cadê meu... Calma aí, eu vou pegar o açúcar. Calma aí.
Vamos lá. Mas não tá aqui o açúcar? Tá o saquinho do açúcar. Realmente, gente, agora virou casa da avó total, cara. Ah, cala açúcar.
Pronto. Mas o boleto, voltando a falar do boleto, é realmente um marco, porque é um compromisso que você vai ter que pagar, vai ter que arcar. E eu acho que o primeiro boleto que normalmente as pessoas recebem é do celular, né? Hoje em dia.
É provável. Se não botou no débito automático da conta do pai.
Isso, exatamente.
É a conta. E hoje em dia até não é tão traumático como era na nossa época, porque chegava por correio, né? Hoje em dia você chega por e-mail,
volta
tudo. Então, acho que como é que se diz? A sensação de receber aquela conta, entendeu? E aqueles avisos, né? Não pagar, vai um corte, não sei o quê. Eu acho que tem uma outra vibe. Mas o fato é isso. É o primeiro sinal externo de que a maturidade vai precisar ser conquistada, essa vida adulta. E aí eu acho que é legal porque essa primeira fase com os boletos é um puta do medo de você atrasar o pagamento.
Eu cara, vou dizer que eu, na minha jornada, quando eu fui morar sozinho, fui morar, dividir um apartamento com os dois amigos, o meu maior medo era não ter dinheiro para pagar o aluguel.
Sim.
Aí depois, meu amigo, dá três meses, você descobre
que... Isso que eu falei. A primeira fase você não conseguir pagar.
Tá, mas vamos falar dessa primeira fase, então. Então você fica com esse medo, assim, pô, acho que não vou dar conta, acho que não vai dar certo. E se eu atrasar? Você fica com um certo tipo de pudor, esse tipo de coisa, assim, né?
Sim, sim.
E também eu acho
que... Escrúpulo mesmo e medo, você acha que se atrasou, você vai ser preso, entendeu? A imaturidade do sujeito, ela é essa. Entendeu? Vai ser, puta, eu não paguei. Tipo, seu aluguel, não paguei. Você acha que no dia seguinte o dono do apartamento, da casa, tá indo te expulsar de lá?
É.
Porque, meu Deus do céu, e agora? Acabou o mundo. Porque é uma moralidade muito do brasileiro também, da classe média, né? O brasileiro, ele assim, é cheio de defeito, cheio de pegada, que ele tá cagando. Mas devedor na praça, ele não gosta de ser.
Eu não sou um mau pagador.
Isso,
e todos são, pô.
Isso, todo mundo é.
Não, mas tem isso mesmo, esse valor financeiro, né? Então quando a gente fala em boleto, muitas vezes o pessoal fica louco com isso. Tem gente que não sai de casa. Aí é o clássico cara que não sai de casa porque eu tô juntando dinheiro pra comprar meu apartamento, porque eu não vou viver de aluguel, mas também não trabalha, mas também não ganha dinheiro nenhum.
Não tem vida.
Não sai do nada, enfim, fica essa bosta. Mas tem muita gente que é assim. Uma vez eu conheci um sujeito que falou... O que ele falou? Ah, eu só vou sair de casa quando eu estiver ganhando 5 dígitos. Acima de 10 conto.
Você vai ganhar 5 dedos em dia. Na tua cara, cara. Que eu tenho vontade de falar, cara, disso. Cara, só saio com 5 dígitos.
Ah, e daí o que acontece? Não foi ano passado. Deve fazer pelo menos 10 anos, assim, né? Que 5 dígitos, 10 mil conto, era dinheiro pra caralho, né? Porra, hoje em dia você vai... Tá tudo olho da cara. Você vai comprar pagar um aluguel aí, tá 2 conto. No Rio de Janeiro, tá conversando com uma paciente minha, pelo amor de Deus, você compra um iglu por 5 conto, porra, aluguel. Mas enfim, naquela época. Então, tem um pessoal que fica nessa, assim, metas financeiras, né? E também, às vezes, fica com essa ilusão do, quero não precisar pensar em dinheiro, não precisar pensar nas contas. Né? Que hoje em dia aparece bastante na internet do, eu quero entrar num restaurante e não olhar quanto custa as coisas. Mas por quê, cara? Porque você não quer olhar? Mesmo se tiver dinheiro, você não vai olhar? Quero isso, aquilo, outro.
Ah, não quer pensar no quanto que ele tá gastando.
Sabe? O que tem,
não deixa, cara, de ser legal, mano. Tipo,
não, é legal.
All inclusive, né? Que você pega os hotéis, all inclusive. E aí você chega lá e faz um papelão gigantesco, porque você acha que all inclusive significa que você tem que comer tudo mesmo, né? E beber tudo mesmo. Você faz aquele papelão que você se entope de porção de tudo. Buffet, rodízio japonês. Eu passo uma vergonha tremenda, porque eu não tenho paciência para ficar esperando o cara fazer. Eu já peço 25 barquinhos daqueles, mas não sei quanto do quente. Vem em mim.
Cara.
Aí aquilo vai sobrando, começa a dar aquela sensação de culpa. Eu falei, cara, é por isso que é caro, né? Porque desperdício é grande.
Porque não, sempre
cara.
Tem alguém que desperdiça, tipo eu.
Tal, Então tem isso.
Não, mas tem. Mas você fica com esses medos financeiros, assim. E é muito, né? Eu acho que no Brasil também tem isso, né? Da coisa do... É muito questão financeira, empréstimo e um cartão.
Mas morre de medo de ser pobre. Por isso que a gente quer tanto fazer concurso público, quer estabilidade na vida, quer ter a carteira assinada, entendeu? Você quer aposentadoria, vira
quem gosta da cultura... Não, eu ia falar um negócio que a gente ia ser cancelado. Não, eu ia falar que quem gosta dessa cultura de favela, coisa e tal, não é o cara que mora na favela, entendeu? Quem gosta da cultura desse daí é quem quer ir lá passar, dar uma passeada, entendeu? O cara que tá na favela, ele quer ser rico.
Né? Tanto é que aquele que não quer ser da favela, mas não quer deixar de ser rico, tipo o Adriano Imperador. Ele mora na favela, ok, meu amigo, com 5 milhões na conta, aí não vou ficar com os meus. Falei, não, mas não é os teus no barraco, né?
Não é no barraco.
Vamos
é ali, falar. Ali, né? Não é ali, ali.
É
igual o cara do Into the Wild lá, que vai morrer dentro de um ônibus na Alasca. No Alasca, pô, mas isso é burrice, entende? Enfim, mas tem essa coisa assim, né? Tá todo mundo fazendo umas confissões humilhantes de boletos que não pagam, é isso que eu tô entendendo aqui no chat?
Comentário da Ana. É, mas é lá. Mano, eu tô... O Isaías, quando cheguei nos Estados Unidos, meu maior medo foi de não conseguir pagar o aluguel, mas agora vejo que é algo esperado dentro do meu orçamento. É, aquilo, uma coisa que eu acho legal quando a gente vê pelo lado externo dessa coisa da maturidade, para você ver como é que você lida internamente com ele, os boletos servem muito para isso, entendeu? Como é que você lida com essa dimensão de ter que pagar tudo no... Se você tem dinheiro, pagar no dia, ok, né? É o natural de você fazer, porque você vai pagar juros depois. Mas a maturidade de você tratar, num primeiro momento, eu acho que assim, conseguir pagar os boletos, a sensação é meio tipo Coração Valente, num filme, o Resgate do Soldado Ryan, entendeu? É um negócio que assim, meu Deus do céu, eu venci nesta vida. Existe uma dimensão no qual, assim, pô, o primeiro crediário, meu amigo, se você já comprou, por exemplo, casa própria, você vai fazer um financiamento de casa própria, é absolutamente impagável para 99% das pessoas. Você vai fazer aquilo por 30 anos. E aí tem aqueles balão de 10 mil. Não, daqui a 18 meses eu vou ter. Não vai ter. Não vai ter.
É sempre assim.
Aí você vai fazer um outro empréstimo para pagar aquilo ali. Aí vai indo, aí vai vendo o carro para não sei o quê. Todo mundo que está na lida, assim, chega um determinado momento em que a tentativa de você ser puro de dívidas, vamos dizer assim, ela dificilmente se mantém.
Só pago no débito. Eu fico...
Também?
Difícil. Tem uma frase que eu ouvi esses dias de uma amiga minha, e ela falou assim, quem não deve, não tem.
Pois é.
Que é muito melhor do que quem não deve, não teme. É quem não deve, não tem. Ou seja, normalmente a gente vai ter que se comprometer... Né, tudo é um pouco isso, né? Você acaba. É igual aluguel, você vai pro apartamento, aí depois de você morar um mês, você paga o mês que você morou.
É
isso. Então, ou seja, você tá sempre devendo, de certa maneira. Mas eu acho engraçado mesmo esse movimento assim de meio. Eu sou um grande Aquiles, eu sou um cara foda, eu tô pagando pra caralho, moro sozinho. Tem muitas meninas do chat, por favor, digam se aconteceu com você, de conhecer o cara que. O cara, pra conquistar a mulher, né? Mora com os pais, fala assim: não, não. Até o final do ano eu tô morando sozinho.
Não, aí se a gente for classificar o naufrágio do boleto por cada tipo de naufrágio, aí nós temos que falar. Nós estamos falando de maturidade, mas nós podemos falar do Caio Castro, né? Que é o cara que não, né, não divide a conta. Né, que foi o bafafá aí das últimas semanas na área de relacionamento.
Sim.
Né? Na área de vocação, é até interessante a gente fazer esse contexto, né? Porque o naufrágio total, por exemplo, do boleto é o do mendigo, o mendilover, né? Ele teve empresa, ele faliu algumas vezes, né? Uhum. E nem sempre a vida sorri, né? Dessa maneira como aconteceu para esse sujeito, para de repente ele virar influencer digital na sequência do negócio. É interessante você fazer essas diferenciações, mas em todas a questão do boleto é uma questão de maturidade. Ela é uma questão de maturidade, porque num primeiro momento você acha que é um Rambo, que é um Aquiles, que você é um cara... Entendeu? Você tem que ser. Você é o sujeito mais responsável do mundo porque você não atrasa uma conta. É um negócio muito exagerado. Né? Não estou dizendo que você não tem que atrasar, mas significa que não é tudo isso você pagar um boleto. Uhum. E a imaturidade ela pode continuar depois que você passa pelo processo de que, opa, não fui preso. Eu atrasei, estão me cobrando. Aí você começa a descobrir que deu 6 meses, eles começam a oferecer desconto. Opa. E se eu não pagar mais?
Eu acho. Cara, eu acho. Eu não tenho esse culhão, mas eu acho. Ou não passei por essa necessidade. Eu acho incrível. O cara não tava com uma dívida de 900 mil reais. Aí eu fiz um acordo aqui. Vou pagar duas parcelas de 450. Cara, você gastou 900 mil reais. Para 10 anos depois você pagar mil? Valeu a pena. Valeu a pena.
Valeu a pena. Claro que valeu a pena.
Vamos só sujar o nome, porra.
Mas aí que tá. Aí você entra naquele modo brasileiro, entendeu? Porque já que tá, que vá. Entendeu? Aí você se torna o irresponsável. E como no Brasil... A coisa toda muito largada desse jeito, quando você olha para os políticos, quando você olha para quem devia dar exemplo. O exemplo que vem não é lá essas coisas. Então a tendência da tua maturidade, aquela maturidade que parecia que você estava se tornando um herói, de repente você descobre que não é herói coisíssima nenhuma.
Você começa a sentir trouxa, né?
Você começa a sentir trouxa, aí você quer ser malandro. O problema da maturidade do boleto do brasileiro é que ou ele é o herói porque ele paga tudo em dia, ou ele é o malandrão que se dá bem porque ele paga primeiro do carnê e depois não paga.
Faz as maracutaia, conseguir o carro. Uma vez eu fui vender o sax, Tá lá em casa ainda. Não tá aqui, na verdade. Fui vendê-lo porque acabou a banda Gentileza, eu também não tava tocando sax na banda. Daí eu botei na OLX. Meu amigo, é uma experiência sociológica, assim. Um negócio maravilhoso, porque a galera falou... Cara, você troca dois violões, mais um celular. Cara, você acha que eu vou trocar, cara, por celular? E daí teve um cara que eu achei muito legal, porque ele mandou mensagem no WhatsApp. E daí eu falei, ô, oh, beleza, tô interessado, quanto tá? Daí eu falei, quanto tava? Por sinal, se vocês quiserem comprar, gente.
Ainda tô com ele.
Ah, ainda toma um café comigo aqui, querido. Tá, R$1.200, tá aqui, novo. Tá, assim, depois eu posto aqui nos tinha que ter uma... Lembra que a gente queria fazer na confraria um setor de classificados?
De classificados, tá ligado?
Anúncios, advogado, né? Todo mundo se resgatando, mas enfim.
Se ajudando.
Daí eu falei, tá, e aí, como é que você vai pagar? Daí o cara começou assim, pois é, né, meu caro, sempre tem um rolo. E daí ele veio me fazer uma proposta de um Samsung, sei lá o quê, mais uma bicicleta, e daí depois de 3 meses pagava 13. Falei, cara, que merda,
fica
cara.
Tipo aquele programa antigo do Silvio Santos, lembra que tinha aquele do... Você quer trocar uma bicicleta?
Isso, mas... cara!
Não, você não sabe o que que é e você... É. O LX é meio isso, um programa do Silvio Santos. É, eu me lembrei da minha... Quando eu era advogado, tinha... Ainda existe, mas naquela época era muito comum, nos anos 90. No final dos anos 90, comprava-se carro muito fazendo leasing, né? Uma forma de comprar.
Ah, é, né? O que era o leasing? Eu não
me lembro direito o que era. Eu sei que é um tipo de empréstimo que, assim, basicamente assim, você empresta de um banco, um financeiro, compra o seu carro. Só que o carro fica no nome do...
Ah, é verdade.
Do banco até no... você quitar, isso, né? E naquela época, o dólar era 1 para 1. Chorem, mas era. Lá no começo do plano real. Então, saudades. Valia muito a pena você fazer a dívida em dólar. E aí, o que acontece com o Brasil? Um dólar passa a valer R$2, R$3. Aí o cara, a dívida que era de 100 virou 3. É, reconexão bem sucedida.
É. Tá com voltamos.
Acho
voltamos.
Que voltou, né? Voltou.
Voltamos. Viu? Viu, gente? Essa foi só uma experiência sobre o que acontece quando você não paga um boleto. Você já... Todo mundo pensou, foi só o meu. Por quê? Porque não tá pagando boleto em dia. Não,
esse entendeu? É aquele momento em que o caixa do banco, ela pensa, saldo insuficiente. E aí você fica...
Não, pega esse outro cartão. Você
é,
não tem
não,
outro cartão.
Ah, esse, eu esqueci que esse não tá passando. E vai pro outro. E assim a gente
tem eu adoro essa desculpa. Ah, esse não tá passando. E você. E naquele movimento de pegar o cartão, você fala: caraca, o que tá acontecendo?
Não vai ter nenhum que vai passar. Só,
qualquer problema, você deixa a compra ali no caixa. Ninguém vai te matar, entendeu?
Eu apresento o anúncio do OLX. De repente dá pra fazer de mano ali alguma coisa.
Agora mas... dá pra dividir boleto? Dá pra você parcelar o meu?
Ah, deve dar. É, eu me lembro que na época daí eu tinha alguns clientes que o cara, literalmente, ele fez da vida dele isso. Então ele vivia uma vida, um carrão. A cada 3 meses o carro era tomado. E ele ficava com uma dívida de 3 meses. Que deu o que ele fazia? Renegociava. Como era muito difícil cobrar, porque o cara não tinha como cair morto, ele sempre acabava pagando pouco e sempre tendo um carro bom.
Coisas cara, que ele, no meio que, ele meio que alugava um carro bom por 3 meses.
Basicamente isso. E aí, assim, parece pra você muito legal, moralmente, o cara é um canalha, entendeu?
Muito.
O cara é muito canalha. Porra. E isso é um problema do brasileiro, entendeu? A malandragem... Porque às vezes tem uma malandragem que é por imaturidade. Muito jovem faz isso, né? Por exemplo, até atendi um rapaz que é... Não é um rapaz, filho de um amigo. Em que, depois da pandemia, muito show, né? Pra ir. Aqui no, um monte de show que tá aparecendo, né? Tudo custando baratinho R$700. Pra você conseguir na pista do negócio. Caro pra cacete. E o cara quer ir em 3, 4. Aí ele tá financiando no cartão 12 vezes cada um. Chegou uma altura que a cada mês ele tá pagando 2 shows.
É, ué, mas...
E aí, como
é que acontece? É isso que acontece.
Como é que faz? Aí o pai falou, não vou pagar, você que se vire, começa a trabalhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara começa a pedir, faz vaquinha na internet pra pedir dinheiro pros amigos pra ele poder pagar as contas do mês dele, porque ele vai passando por
dificuldade. Ele tá fazendo vaquinha na internet e as pessoas estão pagando vaquinha.
Eu falei assim, pera lá, qual é a tua prioridade, filho de uma puta? Cara, você não tem necessidade exatamente, você tá fazendo isso pra poder pagar pra ir nos shows. E aí a imaturidade faz o naufrágio do boleto apenas se transformar num imaturo, num malandro. Uhum. Que é um risco muito grande.
E eu acho assim, esses dias eu tava lá em São Paulo, eu tava no Uber, assim, daí eu olhei pro lado, tinha aquelas propagandas, assim, ganha até 37 mil trabalhando 3 horas, ligue no WhatsApp, coisa e tal. Eu falei, cara, ainda existe esse tipo de propaganda e as pessoas ainda entram em contato.
Ainda entram em contato.
E ainda vão lá e fazem isso, né?
O conto do bilhete premiado. Nossa. Só existe porque tem muita gente querendo ser esperto.
Lembro até meu pai, cara, nesse caso, meu pai é contador, então pagar boleto, ele tem uma expertise muito, muito alta, né?
Sempre
entendi. Como pagar boletos com um trader.
Aí uma montanha russa interessante.
Aí o que acontece, meu pai? E aí meu pai tem esse sonho de, tipo,
o grande turning point, entendeu? A grande virada que vai ficar rico. Eu nunca esqueço uma vez que eu tava andando com ele viajando, sei lá, daí ele olhou e falou, filho, tá vendo esses os cabos? Até os cabos de luz, né? E daí tinha aqueles negócios com ganchinho que separa os cabos ali. Não, quem inventou isso é um cara de Maringá, tá milionário hoje. Então, sempre alguém fez um negócio, tá milionário, e parece que o cara inventou assim, do tipo, vou botar um negócio ali, inventou um modelo, e em um, dois meses tá milionário, né? Então também tem isso no imaginário do brasileiro, né? Né? A loteria, né? Até em 1984, do Owen, tem isso, né? Da loteria, que ninguém ganha, e babá, esse tipo de coisa.
Eu lembrei agora dos casos que tá acontecendo aí dos reis do Bitcoin, dos imperador do Bitcoin, né?
O cara lá do Tinder, o golpista do Tinder.
Aqui em Curitiba tem ele morava num condomínio de um amigo meu e esse meu amigo falava assim, quando ele chegava com um carro blindado e três carros de segurança e tipo assim, semana sim, semana não, chegava um caminhão cegonha com uns carros, tipo Porsche, Ferrari, etc. O cara ganhava tal. Qual é a maturidade do sujeito com um negócio desse? Faliu tudo, tá sendo perseguido pela polícia, porque deu um golpe em milhares de pessoas. Soube de um outro cara que o cara era tipo assim... mecânico numa cidadezinha no interior do Paraná, que de repente inventou um negócio, ficou milionário, comprou uma ilha, não sei aonde, esses negócios assim, o cara mal conseguia pagar um boleto, de repente ele pode pagar todos os boletos do mundo, pelo menos no primeiro momento. E o cara acaba se tornando, às vezes, o que ele não é, porque vem a tentação de você, no Brasil você tem esse contexto no qual ser malandro é vantajoso, tentar ser o cara certinho é ser trouxa, todo mundo se sente trouxa quando você paga as coisas direitinho. Todo mundo sente trouxa quando você fica na fila do banco e sempre tem alguém que, né, passa. Sempre, faz parte do ser brasileiro ter que lidar com essas coisas. A maturidade, ela tem muito mais a ver com o lado interno, como é que você lida quando você tem... Ok, você tem o dinheiro para pagar esses boletos e a responsabilidade de você ter prioridades do que é mais importante você pagar nessa vida. Guardar esse dinheiro para quê? Vou guardar esse dinheiro porque eu quero me aposentar com 30 anos, por exemplo. Ou não, eu quero guardar esse dinheiro porque eu quero comprar meu apartamento, minha casa própria. Ou eu quero um carro, né? Ou então não, eu quero viajar no mundo. Então, são escolhas de vida que fazem com que a partir do momento que você tenha recurso para poder pagar os seus boletos, você possa fazer as prioridades. Agora, quando você deixa de pagar o que é o aluguel, o que é a luz, o que é o telefone, para daí você poder fazer uma viagem para não sei aonde, para você poder ir na festa não sei do que, em não sei do que, isso é um atestado de maturidade já beirando a malandragem.
Sim.
Já está nesse contexto.
Né? E tem essa questão assim, né? Até quando tem muita gente que fala assim, eu queria fazer tal coisa, será que é fuga ou não? É um questionamento muito clássico assim. Ah, tô no meu trabalho, tá ruim, eu queria viajar na Europa, isso é fuga, isso deve ser fuga. Porque também hoje em dia, assim, qualquer coisa que você queira fazer, que é um pouco fora da sua zona de conforto, a pessoa já acha que eu tô fugindo da minha responsabilidade, já começa a se sentir culpado. O que eu falo é, você vai fazer isso numa loucuragem? Você vai fazer isso tendo que fazer uma malandragem, pegar um dinheiro que você não tem, falando que vai devolver, mas não tem nenhuma pretensão de devolver pra um pai, pra um amigo? Você vai fazer isso... Isso aí sim pode parecer com uma fuga, né? Você está sempre lesando alguém. Agora, se você está pagando direito, quer fazer uma viagem de um mês na Europa, quer ter o sonho para a Europa, não tem problema, entendeu? Então, às vezes, também essa coisa do boleto, do compromisso, é um compromisso muito prático, né? Que você pode otimizar. Aí também tem um outro problema. Quando a gente fala em pagar conta, tem pessoas como eu que são idiotas nessa questão de negociação, são péssimas em fazer negócio, não sabe as manhas, não sabe investir, não sabe fazer bosta nenhuma. E aí corre-se o risco de ficar com o sentimento de, porra, todo mundo faz as paradas e eu tô aqui. Por que só eu não consigo viajar? Por que só eu? Aí você começa a ter um sentimento de injustiça.
Não, daí eu,
né? Mas daí teu amigo com 15 anos já economizava dinheiro pra com cartão com milha e tá viajando. Você...
É o naufrágio na rede social, né? Todo mundo tá. Parece tudo. Que tá com tempo pra tudo. Menos
meu
eu.
Meu Deus do céu.
Menos eu.
Não, mas é exatamente
e
isso.
E aí gera o clube da luta, né? Aí começa a fazer o ressentimento que, contra tudo e contra todos, né?
Aí fica esse clima também, né? Porque quando a gente vai falar em boleto, em compromisso financeiro, também vai ter que ter, como é não é só uma questão ali igual para todo mundo, também vai ter expertise de você saber combinar, saber trabalhar, pegar um dinheiro aqui, investir, o risco que você corre. Então também é um naufrágio de maturidade, de relacionamento, a questão do boleto, porque
também a forma como a sua família lidava com dinheiro, ou a forma como a sua família lidava com o trabalho, com os bens materiais, vai determinar muito também a forma como você lida hoje.
É a verdadeira educação, né, financeira que você tem em casa.
Exatamente.
Né? Como...
Eu lembro lá em casa, meu pai contador, mas ele nunca deu uma... Ele nunca chegou para mim e explicou o que era débito e crédito. Mas eu via ele trabalhando pra caramba, pagando as contas e não reclamava. E aí ele também fez um negócio assim, não, eu ajudei sua irmã, minha irmã é mais velha, né? Ajudei sua irmã lá, paguei uma faculdade, um curso, tá? Então, ó, Marco Paulo, João Paulo, vocês também têm essa possibilidade que o pai paga. Enfim, tinha uma justiça muito grande no meu pai e ele arcava com isso. Agora, a educação nunca teve, entende? Do tipo, sentar e me explicar pra minha vida, né? Então isso também marca bastante a sua vida.
Não, e é um contexto em que o contexto econômico mesmo da sociedade em que você vive importa muito. Eu cresci,
também tem isso.
Eu cresci nos anos 80, 90. Quer dizer, toda a minha formação básica, economia doméstica, foi feita em época de muita inflação. Meu pai era funcionário público, era um promotor de justiça, e o salário dele, assim, aquela coisa de tipo, entrava o salário, você. E ela ia com a minha mãe no supermercado, macro, fazer aquela compra de 60 dias,
lembra
tudo. É. Porque no dia seguinte já o salário que era hoje já não valia mais nada no dia seguinte, né? É mais ou menos o que a Argentina está vivendo hoje. Se você é o argentino que está por aí, foda-se, você está vivendo isso. Agora, neste momento. Ninguém mandou.
Mira,
ninguém mandou,
guapo!
Ninguém mandou.
Mira!
Então tem essa coisa do tipo... Você ganha hoje para comprar amanhã e tudo mais. E meu pai nunca soube fazer guardar o dinheiro por conta disso. Porque tava sempre, tipo, o que pagava agora entrava depois. Entrava depois. Né? Não tinha condição. Me lembro quando eu pedi para ele comprar uma guitarra para mim. Uma guitarra nem tinha, né? As guitarras boas.
Né? Não tinha.
88, isso aí, acho que era. Ele falou assim, eu não tenho condição de dar esse negócio e tal. Daí, quem sabe quando entrar o meu salário, se tiver tal coisa aqui, talvez dê para comprar. Daí ele até me comprou um negócio. Daí quase tive que vender a guitarra 2 meses depois, porque daí já não tinha mais dinheiro para pagar.
Não, eu lembro também, quando eu era menor, acho que devia ter uns 6, 7 anos, minha mãe... Eu sempre pedia bonequinho dos comandos em ação. Tem uma cacetada lá na casa da minha mãe. E daí eu lembro que minha mãe falava assim... Não, ok, mas vamos agora. Era um negócio meio assim,
porque,
né?
Porque senão...
Você sai correndo.
Senão você não compra.
Que é essa coisa da cultura da compra do mês. Não tem que fazer uma compra do mês. Hoje em dia não precisa mais fazer a compra do mês, né?
E tem assim, na tua época você também tinha. Tipo, a forma de educar a gente era tipo dar uma mesada, né? Dar uma mesada
isso,
e você tinha que se virar
isso.
Com aquela mesada no mês. Era assim comigo. Hoje, lá em casa, meus sogros fazem isso com os meus filhos. Eles dão uma mesada, tá aquilo tudo, né? E aí tem um lado bom por isso, porque eles estão tendo que aprender a viver com aquele dinheiro. E tem um lado ruim, porque eles acham que alguém vai sempre dar algum valor pra eles em que vai ter sempre um valor, né, no mês. E é um problema, porque eu fui criado assim por funcionários públicos, etc e tal, na qual, assim, essa fonte de renda alguém tem que dar, né? Essa visão brasileira que o Estado é o Auxílio Brasil. Alguém tem que me dar os R$600 no final do mês. Como assim? Como assim não tem? Né? Não dá. Então essa coisa do empreendedor, que daí também já entra numa mística, né? Alguém perguntou aqui como pagar boletos com trader. Tem uns caras no Twitter que os caras postam a foto da DAS, da ARF deles, que eles pagam imposto de 1 milhão naquilo tudo e tal. É foto de 2019, hoje faliu.
Mas naquela... Foi uma pira, aquela época foi uma pira.
Tô sustentando o Brasil, né? Aquela coisa toda. Então essa coisa do empreendedorismo também é um modo de ser no qual você pode... muda a forma de você lidar com a coisa. Porque às vezes você... Tipo, a gente pode dar o exemplo do Madeiro, que é uma puta de uma empresa aqui. E o cara tem uma dívida, acho que tá de 1 bilhão.
Tá?
Aquilo. É. Aí você pensa, pô, não tá vendendo hambúrguer? Eu falei, não, é porque o cara quer... 550 lojas, ele quer crescer pra cacete, então
ele emprestou muito. Ele investiu pra caralho.
Aí a dívida tá de pandemia, o cacete tá 4. Não sei se o cara vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar.
Não, e o Madeiro tem tipo, tem o Madeiro, daí tem um negócio que é
o
da avó, tem o Jerônimo, tem um Dandy,
tem tudo, tem.
O cara, pô, o cara quer diversificar o trabalho dele em 550 mil, né?
Exato, então veja aquela coisa assim, puta, o cara é um devedor. Calma, é investimento, né? Acha que vai tirar.
É porque essa
muda
lógica,
a
cara,
mental,
essa,
né,
lógica é muito maluca.
Exige muita maturidade pra você conseguir.
Essa lógica, eu ainda não entendi direito.
Não, eu não tenho maturidade pra isso.
Essa,
cara,
lógica é muito doida. Não, você tá
não
devendo.
Eu tenho maturidade pra isso.
Você tá devendo 1 milhão. Mas
e eu vou emprestar
anos,
mais um.
É, eu vou
crescer.
Emprestar mais um, porque em 5 anos
eu não
falo,
consigo.
Caralho,
eu
cara,
não
mas
tenho,
eu tô devendo 1 milhão.
Eu não tenho essa configuração. Nesse meio da internet, o povo assim, vamos fazer 6 em 7 e não sei o quê. Eu até hoje eu não consigo saber o que é 6 e o que, que é o 7.
É 6 dígitos em 7 dias.
Pois é, o que, que é o 6 dígitos?
É mais de 100 mil. É mais de 100 mil reais.
Código de barra.
Não, é mais de 100 mil reais.
Pois é, fazer 6 em 7...
Entende?
Ok, mas tá aí daí?
A ideia é essa, num produto só, múltiplo 6 em 7. Agora tem um múltiplo 6 em 7. É tipo quando alguém fala, ai, a mulher teve orgasmos múltiplos. Coisa estranha.
Fingimentos bons, você quer dizer.
Para um homem falar um negócio desse é uma afronta, pô. E um malemal tem um, como é que teve múltiplos? Caralho, velho.
Pois é, e aquilo no cansaço, né? Aquilo naquele gol de cabeça aos 48 minutos do segundo tempo, meio sem querer, entendeu? Não é assim que funciona. Mas eu fico essa coisa 6 em 7, tá, ok, você consegue os 6 em 7, e nos próximos 7 dias? E nos próximos 7 dias? Você nem percebe, você entra numa pira daquele negócio, entendeu?
É porque aí vem um outro problema, vem um outro problema do dinheiro, né? Até mandaram uma caixinha de pergunta pra gente, a mulher falou assim, ah, preciso sair do meu emprego porque tô ganhando pouco. Eu falei, será que vai chegar no fim esse troço aí? Porque... Você vai sempre querer sair porque você tá ganhando pouco, mas o ganhando pouco é relativo.
Sim. E você vai sair sem ter alguma coisa.
Braços, porra, cara, que difícil.
Não é eu preciso sair. A pergunta já coloca, preciso sair porque tô ganhando pouco. Eu falei, bom, vale a pena você ganhar mais num lugar muito pior para trabalhar?
É, não, né? tem muitas variáveis variantes.
Você pagar todos os teus boletos em dia na vida não te transformou num sujeito que vai pro paraíso. Entendeu? Não transformou. Agora, também. Se tornar o.
Quando o Padre Pio fez o seu hospital em São Giovanni Retondo, devia ou não devia? Hein?
Era tudo doação, né?
Era tudo doação. Era e ele doação. Deveu pra alguém?
Ah, deve ter ficado devendo, né?
Deve ter.
Deve ter devendo.
E dívida de santo cobra como?
Bah, aí só foi santo depois, né? Também tem. Até virar um santo oficial. É, onde 10 pessoas passam
credor,
pano nas coisas.
O credor
aí
já deu uma outra
configuração. Mas a coisa acaba sendo
tu
por
tá
aí.
Tá me devendo.
Pior que deve ter, né, cara? Deve ter alguns assim. Como assim? Santificaram? O cara ficou me devendo o valor lá
é
da.
Igual
do
o Olavo que
deixei,
morreu,
cara.
Que a galera falou assim. Ah, né? O processo do Olavo lá contra o Caetano Veloso, a inversa, o Caetano Veloso contra o Olavo, coisa e tal, a galera fala, o Olavo nem ia pagar, tava devendo, sei lá, tudo, né, o Olavo. E durante isso, tipo, era injusto, era um absurdo o Caetano Veloso. Quando o Olavo morreu, a galera começou a falar, o Olavo foi foda. Deveu pro Caetano Veloso em vida, morreu e não pagou e deveu em morte, né? Ficaram falando essas coisas assim, falaram, mas agora...
Alguém vai pagar essa conta.
Não é
ele
assim,
não foi esperto, ele ferrou a família, se você quiser pensar desse jeito. Porque vai pra parte da herança ali, o que poderia ser dinheiro pros herdeiros receber, ele não vai receber porque tem que pagar as dívidas do negócio.
Mas tá. A galera falou que lembrou do São Maximiliano Kolbe, que por sinal tem
muito
podcast.
Muito bem lembrado.
Tem podcast
muito
aqui.
Bem lembrado.
O São Maximiliano Kolbe foi ajudado por pessoas como o Ângelo. Tá?
Exatamente.
Cunhens, com gênes, né? Com moedas estranhas. Foi isso, do zero.
Foi.
Com doação.
Foi do zero.
Mas você acha que vamos. São Francisco, vamos então pegar o exemplo inverso, que estamos falando de boleto. É onde você vai chegar daqui a 2 meses, meu amigo. Na miséria. Ele era mais feliz, será que era mais legal? Tipo assim, ó, estamos aqui no dia 24 de agosto. Daqui a alguns dias você chega o primeiro dia do mês, já começa Sim. aquela zona de tem que pagar um boleto. Enfim, esses dias, já volto pro São Francisco, esses dias um sujeito foi lá cortar a luz lá de casa.
Cortar a luz?
Como cortar a luz? Não, aqui o cara tá falando que não pagou. Eu falei, mas tá em débito automático essa porra, aquelas merda, né? Sim. Merda que acontece, né? Aí o cara foi... Não, senhor, tem que cortar a luz. E eu aqui no celular, que eu falo, puta que eu pariu, caralho, como é que vai cortar a luz? E o nosso aquecedor de água é elétrico. É de gás, né? Aquecedor é elétrico. É elétrico. Não aperta o botão, tu precisa da luz. E aí quando o cara foi cortar a luz, cortou a luz, ele falou, e olha, quando a gente for recolocar a luz, vai ter que trocar esse negócio aqui, bababá, porque já tá antigo, plá, plá, umas coisas assim. Aí o porteiro foi trocar o negócio, no que ele instalou, A luz voltou, só que daí não tá sendo contada pela Copel.
Meu!
Aí cara, a gente teve que avisar a Copel, falou, ó, né, trocamos o negócio lá, mas a luz voltou, né, a Copel foi lá, tem que regular, umas paradas assim. Mas daí foi nessa hora, assim, é a brecha do Satanás.
Sim, que você poderia ficar anos ali.
cara, quanto que é a multa? Tá ligado?
Sim, você faz a conta. Você faz a conta.
Ah, multa de R$300. Então, você fica aí no inverno curitibano, tá, gente? No inverno curitibano, você liga aquecedor, a gás, a tudo.
Dois meses pagou a multa.
Eu falei, acho que eu vou deixar aqui no você pior, começa mas... a pensar essas coisas.
Mas é fácil?
É fácil. Mas será que
o
quando
Brasil
a gente
leva
vai
a gente a olhar essas coisas dessa maneira?
Ele me força. Não é da minha índole. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe aquelas coisas que falam em tribunal?
Sim.
Não é da minha índole. Tá, mas você matou uma pessoa. Você
me lembrou
não sou
disso?
Eu.
Você me lembrou disso? Então, tem o meu naufrágio.
Fizeram um gato, né? Sem querer. É isso aí.
É isso, um gato. Mesmo. Certamente. Provavelmente era um gato que já existia. De alguém perdeu o gato nessa brincadeira. Alguém perdeu o gato nessa brincadeira. Mas eu me lembrei do meu naufrágio do cansaço mental. Toda noite apareceu na Netflix O Homem e a Abelha. Falei, eu jamais daria ouvidos a um título como esse. Mas acontece que a capa é com o Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean. Falei assim, porra, eu não posso não ver o Rowan Atkinson, porque eu gosto demais dele. E é literalmente o homem com a abelha. E é um naufrágio do boleto. Porque ele é um homem de meia idade, com uma filha adolescente, divorciado, que não trabalha. E aí ele arranja um emprego, que é de house sitting. Que é assim, os milionários vão viajar e deixam alguém para cuidar da casa. Ele tem que ficar cuidando da casa. E é uma casa toda moderna, cheia de não sei o quê. E aí, o seriado começa com 8 episódios curtas, 10, 15 minutos cada episódio. Assim. E começa com ele no tribunal, sendo acusado de incendiar uma residência, destruição de propriedade, o cacete é 4, assim. E daí o senhor quer falar alguma coisa? Tudo começou por causa de uma abelha. E aí vai vir a história da abelha. Sabe quando a abelha não vai embora? Esse...
Sim, sim.
Aí tem o Ron Exxon naquele negócio. E é tudo por conta desse naufrágio de boleto que levou a um divórcio. Ele tem um negócio que ele tá conversando com as pessoas por vídeo, daí quando ele não sabe o que dizer, ele faz assim. E as pessoas, acho que travou. Aí ele desliga. Aí ele fica pensando na resposta, aí ele liga de novo. Entendeu? É muito bom pra ver o que o naufrágio do boleto faz com o homem quando ele não consegue se levantar dessa coisa. Porque no brasileiro, essa coisa de você não conseguir pagar a conta é muito humilhante. Em geral, essas pessoas acabam caindo muito em bebida, elas acabam tratando a vida como um todo como se fosse esse sucesso de ordem financeira, que não significa nem ser rico, significa simplesmente combater o bom combate dos boletos. Uhum. Entendeu? Paguei todas as minhas contas, tenho aqui a minha economiazinha pro final da minha vida e tá tudo certo. O cara, não, como pessoa, pode ter melhorado nada, mas pagou as contas que ele tinha que pagar. É alguma coisa, mas é óbvio que isso é uma insuficiência. Então, a forma como você lida com os boletos diz muito de qual é o seu, digamos assim, grau de maturidade, vai. Uhum. Né? Não só de maturidade em termos de vida, mas também de maturidade moral, né? De como você está lidando com
a questão da maturidade moral também, aí tem o caso inverso, né? Que é quando você se endivida porque, enfim, alguém está precisando de um tratamento, você precisa ajudar alguém, sua mãe, seu pai, sua esposa. E aí você olha e fala, meu amigo... Pode mandar a dívida que for, entendeu?
Que vier.
Pago o que vier, pago os juros, o caralho, mas eu vou fazer isso sim.
Mas é, aí que tem aquela maturidade moral de qual é a finalidade.
Qual a finalidade?
O objetivo, né? E o propósito da tua vida.
Não é molecagem, né?
É você olhar e falar, não.
É do que você tá abrindo mão para alguma coisa. Aí tem um propósito, aí tem uma finalidade. A finalidade pode até ser uma merda, mas pelo menos você tá.
Mas eu acho que um dos, assim, uma coisa mais fácil assim. É você entender, assim, a impressão que me dá é, existe, até o Pietro falou aqui, ó, meu pior boleto é o DAS da MEI, eu sempre esqueço e olha que meu pai é contador e me avisa, fui olhar ontem, tem 8 atrasados, né? Então,
eita, Pietro, 8 é?
Caralho, né? É bastante coisa, né? Mas o que acontece é o quê? É interessante você ver o quanto que você acha ruim ter que pagar. Sabe? Eu tenho uma medida de maturidade ou imaturidade que é no sentido assim, tem coisa que o mundo está fazendo faz muito tempo antes de você e não vai mudar porque você gostou ou não gostou. Você não tem essa margem de manobra. Então não adianta você ficar se revoltando. Ah,
não adianta.
Você tem que pagar o aluguel tá caro, é isso. Ah, a carne subiu, você tem que arranjar, vai comer frango, vai comer peixe.
Se vira.
Ah, queria comprar tal coisa, tem que esperar a promoção da Amazon para poder comprar o livro que eu quero. Paciência, vai ter que sair de outros planos de assinatura de outras pessoas para poder pagar a confraria dos náufragos. Uma maturidade absurda, entendeu? Você fazer isso. Mas a questão é o quê? O quanto você acha ruim isso? Porque tem muita gente que tem um certo tipo de princípio hippie dentro de si, sabe? O mundo não precisava ser assim. Fala, meu amigo.
É a imaturidade.
O mundo não precisava ser de milhares de maneiras, o mundo não precisava ser.
Você
inclusive,
não...
o mundo não precisava ter te parido, seu sim. merda. Então, assim, eu não precisava estar aqui te escutando.
A imaturidade das pessoas que eu tenho que ter o iPhone. Eu tenho que ter o não sei o quê, não sei o quê, da televisão, não sei da onde. E assim, se você faz os sacrifícios para você ter isso, mas você não tem mais nada, isso diz muito a teu próprio respeito.
Sim.
Vai dizer muito de quem você é no final das contas, né? Ainda que você seja uma pessoa extremamente responsável para pagar essas contas e ter esses bens, vamos dizer assim, que você lida. Eu sempre gosto quando eu tenho as coisas, principalmente quando vai no plano espiritual, né? Não vou citar nomes aqui, mas conheço um casal que o sujeito era católico, né? E a menina quis começar o processo. Aí no processo, um dos problemas dela era justamente a avareza. E aí, quando tinha o ofertório na missa, ela só tinha uma nota de R$50 na carteira. E aí ele olhou para aquela nota, ela olhou para aquela nota. E daí ele só fez assim. E ela foi. Ela dizendo: fui aquilo foi tão ruim para mim, mas depois foi tão bom, eu me senti tão bem. Ah, que bom, né? E na próxima missa, você deu quanto daí? Não, eu comecei a levar trocado. Não passa mais por isso. Mas tem uma outra coisa que é legal espiritual, que é aquela coisa assim, tem a famosa passagem do evangelho que todo malandro cita. Do amanhã Deus cuida. Não se preocupais com o dia de amanhã.
Eu adoro essa passagem.
Não
eu
se preocupai.
Adoro essa passagem.
Porque Deus vai te dar o dinheiro.
E a galera,
muita gente usa isso.
E a galera da nossa bolha, assim, tem uma galera do, foda-se o dinheiro, não tô aqui pra isso, coisa e tal. Eles falam... O Olavo tinha muito disso, né?
O Olavo tinha.
Ah, mas no final das contas, né, meu amigo? Você
vai precisar de dinheiro,
né? Vai precisar do dinheiro, e vai querer usufruir do dinheiro pra poder, né?
Uma coisa é você ser desapegado do dinheiro no sentido de que você faz as coisas pra ter isso. Outra é você ser irracional, porque ao mesmo tempo que Deus disse para você confiar na providência dele, ele também te deu um aparato racional para você ser previdente.
Que é a parábola das virgens.
A parábola das virgens, e dá pra gente ir pras fábulas da cigarra e da formiga, por exemplo. O ser humano, ele é racional. Ele não demora muito para você perceber que, né, tipo assim, se eu não guardar um pouquinho, na fase de vacas magras, não vou ter. Se eu não tiver uma reservinha, se acontecer algum perigo, lembra quando você teve o Simenon, o gato?
É isso, por isso que eu tava lembrando. Naquela época eu paguei 6 mil porque o Simenon teve lá um problema respiratório, enfim, qualquer coisa do gênero. É, cara, aquilo lá, acho que as contas de casa era 2 mil e pouco, então, ou seja, foi 3 vezes a conta de casa, né? Quebrou as pernas total, entendeu? Total.
Mas pagou porque era o bicho que você...
Pô, você vai fazer o quê? Com o bicho tá... Caralho, que porra é essa,
essa
né?
Aquela hora, então, assim, confia que Deus vai te devolver esse dinheiro em algum momento, mas...
Tô assim, esperando ainda.
O desapego ao dinheiro não significa que você não tem que ser racional pra poder produzir. Porque tem coisa assim, às vezes tem... Tipo, até mesmo no nosso trabalho, assim, tipo assim, não estamos fazendo isso aqui por dinheiro. Realmente não estamos. Agora, se a gente conseguir ganhar dinheiro, eu consigo fazer mais por mais pessoas. Né? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Se eu estou numa coisa da cifra, do dinheiro, já foi pro saco, entendeu? Porta ajuda que eu vou dar para a pessoa. Estou só pensando em crescer. A margem, né? aquele negócio tá todo ali. Agora, se eu estou querendo ajudar as pessoas e entra mais dinheiro que me permite, sei lá, ter mais pessoas, sei lá, ter um hospital, por exemplo. Pô, hospital que vivo de doação. Tipo assim, agora, de repente, começa a entrar bastante privado, que me permite abrir uma ala nova para cuidar de não sei o quê. Pô, melhorou. Isso melhorou porque você teve dinheiro.
Você acha que você não vai contratar alguém do marketing para melhorar logo, para melhorar a comunicação do marketing, para melhorar a pintura, logo, e aí para você poder ganhar mais dinheiro de doação? Claro que sim.
Não é na coisa que tá o errado, é no coração.
Tem uma confrade que eu conheço que trabalha aqui no Pequeno Príncipe trabalhando com ligação para grandes empresas para ver se eles podem doar lá o imposto, isenção do imposto, as coisas para o pequeno. Super nobre, entendeu? É, mas a questão é essa, né? É tanto que é também o nosso trabalho aqui, mas o pessoal, acho que o meu como psicólogo, né? Cara, eu cobro para conversar com pessoas, entende? Então você fica... Já teve psicólogo que falou assim, mas parece meio errado, né? Você vai ajudar uma pessoa. É, não, você fica assim. Você vai ajudar uma pessoa, eu não tô gastando com instrumentação, é uma conversa. Mas é o meu trabalho. Entende?
É um serviço.
É um serviço que eu estou fazendo. Sim. Né? Ah, não, mas você deveria fazer de graça. Eu já vi isso muito no meio musical, né? Musical religioso, assim. Não, mas você tá tocando para Deus ou para o dinheiro? Eu falo, meu amigo, se eu tocar para Deus e ganhar um dinheiro, tá bom, né?
aí eu vou tocar mais pra Deus, né? É. E daí, sabe, fica uns negócios assim. Entra, então...
acaba caindo em imaturidade, né? Porque a pessoa não consegue separar o que é um serviço prestado e nas, tem lá também, o trabalhador merece o seu salário
sim,
aquilo que está fazendo e aquilo que tem a ver. O que eu acho que tem aí é um incômodo da pessoa com o fato de que ela deveria estar fazendo ou mais ou algum serviço que não é apenas aquele de cobrar, entendeu? Talvez seja a consciência moral dela, não que está errado cobrar, mas que talvez não seja apenas isso que ela deveria estar fazendo pelas pessoas. Pode ser um chamado para fazer mais do que isso. Um serviço voluntário, alguma coisa assim e tal. Já pode... Aliás, conheci vários psicólogos conhecidos nossos, né? Que tem os... Mas daí vão lá e se oferece para ficar um dia na paróquia. Ou ir numa ONG, num asilo para atender e tudo mais. E já dá aquela sossegada. Porque sabe que está fazendo mais do que...
Ah, as consultas, né? pro bono. Tem muita gente que fala, tem alguém que faz consulta. Que é consulta de graça, entendeu?
Sim.
Eu já conversei com bastante, orientei. Falei, ó, faça, mas também não... Faça aí um 10% da tua agenda, coloca aí uns dois horários, três de graça.
Se você fizer 100%, você vai precisar pedir para os outros fazerem de graça. Não vai funcionar.
Não faz sentido. A não ser que seja dentro de um esquema religioso, muito bem pensado e muito maduro para você realmente abrir mão. E
mas
viver,
que também será financiado de alguma maneira.
Aí, então, ele vai ser financiado de alguma maneira. Porque a coisa do ser o São Francisco, que não pensa no dinheiro e vai viver a mendicância raiz, você não consegue mais hoje em dia. Vai ter que virar um mendigo de fato, entendeu? Mas você não consegue mais ter esse aspecto espiritual, essas coisas assim, né?
Não, vai ter o...
Você vai acabar dependendo,
não,
né?
Assim como o extrato bancário não mente, cara, entendeu? É onde está teu coração. Você consegue confessar para você mesmo que no fundo você está querendo grana para fazer, sei lá, o que for, naquele negócio, então o coração tá nisso. Agora, quando você tá focando em alguma outra coisa e, de certo modo, o crescimento ele vem por consequência, até ontem saiu uma reportagem no jornal que eu quis ler e não li porque passou, que ele dizia exatamente isso. Empresas lucram mais quando elas têm um propósito. Era uma coisa assim, uma manchete de alguma coisa. E um propósito que, obviamente, não era o lucro, né? Era alguma outra coisa. E, de fato, quando você começa a trabalhar, você percebe muito claramente que quando você trabalha para ganhar dinheiro, para crescer, para comprar bens, para não sei o quê, Você seca na tua vida, entendeu? Você seca. Agora, quando você tem um propósito, esse propósito faz você suportar a época das vacas magras e não se iludir na época das vacas gordas.
Uhum.
Né? Porque daí teu coração tá naquilo que você tem que fazer, independentemente, no matter what happen, né? na vida. Eu, pelo menos, tento o tempo todo ficar... Esse é um dos exames de consciência que eu mais faço comigo mesmo. E até por isso que, por exemplo, lá em casa eu tento nem saber exatamente o que tem de dinheiro... minha esposa cuida dessa parte, é porque ela é muito mais racional do que eu nessas coisas. Se deixar, eu tenho tudo isso, vou comprar livro, né? Já vou fazer essas merdas. Ela acaba fazendo aquilo tudo, que é também para não saber. Assim como assim, as pessoas veem, meu Deus, você não sabe quanto vocês me ajudaram. Eu falei, Deus seja louvado, obrigado, mas é melhor também não saber tanto, porque
não
senão
sabe,
a vaidade cresce.
Vamos continuar, entendeu? Assim.
É o mesmo princípio, eu tento pegar pelo mesmo princípio. Se vier, Deus seja louvado, né? Se faltou, eu falei, bom. Né? Tem alguma coisa para aprender aqui nesse negócio. Mas vamos seguir fazendo o que a gente tem para fazer. E tudo isso começa com um pequeno boleto, quando aquilo pesa.
Aquele código de barra. Como aqueles 44 a 48 números.
Aquele que você vai pagar às 9 da noite e já não pode mais.
Não, é 10 e meia.
Depende do banco.
Sério? 9 da noite?
Eu já tentei pagar pelo Banco do Brasil às 9 e já não dava mais.
Esses dias mandaram mensagem lá da contadora dos 9. O que aconteceu aqui que... Pagou um boleto num dia, no outro dia foi depositado dinheiro. Falei, não fui eu, é que a minha conta não funcionou. Eu paguei com os Nauf, depositei com os Nauf. Entende? Porra, caralho.
Fazemos isso aí.
Esses dias eu fui pagar uma conta, passou, por aproximação, passou o cartão da galera lá do Congresso, do Psicologia de Verdade. Um café não vão reclamar. Começa assim.
Começa assim.
Exatamente.
Bom, o Jefferson deu o melhor final. É. Se você se sente carente, atrase uma conta. Vai começar a receber ligação, SMS, carta.
Perfeito, Jefferson. É isso aí, Nelson.
E outra coisa que o Jefferson falou também. Olha, eu acho que o curso... O Jefferson tem que dar um curso. Ele falou assim, Deus vai me dar, né? Deus vai me dar, ele vai prover, né? Só que às vezes ele já deu antecipado e eu gastei tudo em um mês.
Também tem isso.
Mas, ó. Mas por falar em boleto, vamos pagar o do almoço? Porque
vamos pagar, vamos lá. Tem que, eu vou para São Paulo já agora.
Ah, é? Você tem o boleto do.
Eu tenho o boleto
do combustível.
Do combustível, tem que fazer tudo isso, das fraldas ainda. Então, ó, gente, entra aí, conhece o nosso projeto, osnáufragos.com.br. Bem-vindo você que veio de outras paragens. Entre na jornada do Náufrago, nos ajude a pagar nossos boletos. Um grande abraço.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.